Voltamos a apresentar Pergunte ao Doutor.
Estamos conversando sobre problemas na mama com o Dr. José Antônio Ribeiro Filho, que é mastologista.
Doutor, os microcistos mamários são iguais àqueles que aparecem no útero?
Não, não tem nada a ver. Cisto, olha, a palavra cisto quer dizer que é um tumorzinho, ou pequeno, ou grande, que tem água dentro, um líquido dentro. O útero, geralmente, que aparece são os miomas. Miomas são tumores sólidos, né? Tumor benigno também, que às vezes pode ter um crescimento rápido, aí tem que indicar cirurgia, às vezes ele causa sangramentos, causa anemia nas pessoas, né? Então tem que também fazer uma cirurgia. E existe também no útero a mesma coisa, existe o sarcoma de útero, que é um tumor também que pode aparecer no útero, mas também é muito raro.
A nossa ouvinte conta aqui que ela tem microcistos do lado direito e ela quer saber se tem possibilidade deles aparecerem também na mama esquerda.
Com certeza, com certeza. Se fizer a investigação, geralmente o que causa alteração hormonal, alguma coisa que causa esse cisto, também pode aparecer no outro seio. Cisto de mama, normalmente os maiores, a gente punciona. Funciona e você tem uma característica do cisto seguinte: quando a pessoa entra na menopausa, não desenvolve mais cisto, desaparece o cisto. Então, só volta a aparecer cisto se a pessoa for fazer reposição hormonal. Se for fazer reposição, pode continuar aparecendo o cisto, porque ele tem uma relação com a alteração hormonal do estrogênio e da progesterona.
Doutor, até que ponto eles podem aumentar?
Ele pode. Eu já puncionei um cisto de uma mama e tinha 600 ml, era benzer outra mama, era um cisto volumoso, que normalmente a conduta é essa: você punciona um cisto, esvaziou, é duas camadas de célula tem, camada de célula benigna, ele colaba e cola ali e não aparece mais. Se ele voltar uma, duas vezes, é indicativo que tem alguma coisa errada que precisa operar, geralmente às vezes tem um tumorzinho intracístico, uma coisa assim.
Ela quer saber também como é feito o tratamento, então, dos microcistos e quando há indicação de cirurgia.
Nada. Fazer o controle clínico de 6 em 6 meses e o controle mamográfico e ecográfico de ano em ano. Isso aí que é o que ela deve fazer.
Doutor, mulheres que têm cistos mamários, elas correm um risco maior de desenvolver o câncer de mama?
Não. Já se falou nisso muito, né, que a gente chama de displasia mamária, que hoje chama AFBM, alteração funcional benigna da mama, o nome. O nome já diz que é alteração funcional, não é doença. Alteração funcional benigna da mama, que dá cistos, dá área de espessamento, tem uma entidade que chama radial scar, cicatriz radiada, que confunde muito com câncer. Muitas vezes você tem que fazer biópsia para diferenciar se essa cicatriz radiada ou essa alteração é um câncer ou não, mas geralmente é benigna. Uma punção, uma agulhinha, né, enfiada nesses nódulos, ou seja, quando você não consegue ver, guiada pelo ultrassom ou guiada pela mamografia, pode ser guiada até pela ressonância magnética, você faz o diagnóstico antes. Porque a pior coisa que tem é você levar uma paciente na sala: ah, isso aqui provavelmente é um tumor benigno, mas eu vou fazer uma biópsia de congelação, e a mulher sai de lá sem a mama, sem saber o que queria fazer com ela. Então hoje a gente procura fazer o diagnóstico antes da cirurgia, dizer o que ela vai fazer, e ela hoje, até pelo novo código de ética médica, ela tem direito a não fazer nada. Eu tenho uma pessoa que eu estou tratando há 3 anos e 9 meses, que ela tem um câncer localmente avançado, que seria operado, ela se recusa terminantemente de fazer a cirurgia. Isso me causa uma decepção, uma angústia muito grande, porque eu poderia ajudá-la mais. E não quer fazer, é um direito dela. Chama a família, manda assinar consentimento informado, que ela tem essa doença, que ela se recusa a tratar e assinar. Não é para me livrar a minha cara em futuros processos nem nada. É que a gente orienta, fala o que é melhor. Eu costumo dizer uma coisa muito simples: o câncer é uma doença que cura e que mata. Você vê muita gente falar que morre de câncer de mama. No Brasil, nós temos 50 mil casos novos de câncer de mama, morre 10 mil mulheres por ano de câncer de mama.
Doutor, como é feita a prevenção do câncer de mama?
Em mama, nós temos dois tipos de prevenção. Prevenção primária e prevenção secundária. Prevenção primária é você evitar que o fato aconteça. Então, um exemplo. Tem uma mulher que fez uma biópsia, deu hiperplasia ductal atípica, que é uma lesão considerada pré-maligna, que não é câncer, mas poderia evoluir. Se você faz uma cirurgia que tira toda a glândula mamária, você está fazendo uma prevenção. Se você usa uma droga que tem efeitos colaterais, mas geralmente evita o câncer de mama, você também está fazendo uma prevenção primária. Agora, prevenção secundária é o que nós chamamos de diagnóstico precoce. Diagnóstico precoce é você fazer o diagnóstico numa fase bem inicial. Principalmente fazer o diagnóstico numa fase que o tumor não é palpável. Eu, que tenho muita experiência de palpar mama, eu só consigo palpar nódulos de um centímetro e meio. Menos que isso, geralmente, eu não consigo palpar. Então, o que acontece? Eu peço uma mamografia, de acordo com a idade da paciente, peço uma ultrassonografia e vou avaliar. Muitas vezes já descobri muitos cânceres, às vezes aparecem só as microscações, e a gente vai investigar, descobre cânceres iniciais. Então, a prevenção que todo mundo fala aí, inclusive os presidenciáveis aí falam, todavia, fala errado. Uhum. A prevenção é evitar que o fato aconteça.
E a partir de que idade e de quanto em quanto tempo a mulher deve fazer a mamografia?
Nós consideramos aí, pela lei brasileira, a partir dos 40 anos ela faz uma mamografia a cada 2 anos. Tem direito. Agora, se o médico encontrar alguma alteração, eu já pedi mamografia em paciente muito mais jovem e descobri tumores. Então, de acordo com a clínica, né? Você tem que ter a clínica para você avaliar que aquela paciente mais jovem tem que fazer uma mamografia, né? Então, do ponto de vista de rastreamento, que a gente chama, né? Rastreamento do câncer, se faz a mamografia a partir dos 40 anos. Eu, pessoalmente, eu acho que se gasta muito dinheiro com mamografia em pacientes jovens que vão descobrir poucos cânceres. E muita gente com mais de 50 anos que precisa fazer uma mamografia pelo menos uma vez por ano, elas não fazem porque não têm acesso à mamografia. Então, existem outros métodos de diagnóstico para ser usado aonde não tem mamógrafo, aonde não tem médico, que são coisas, às vezes, mais simples. E que, muitas vezes, o governo não quer fazer, porque são métodos ainda em estudo e tudo mais, né? Mas, na nossa experiência de mais de 40 anos lidando com, principalmente com câncer de mama, nós já vimos de tudo, né? Já vi que diagnóstico precoce, já vi paciente grávida que pediram uma mamografia e tinha uma alteração lá, paciente de 18 anos, que eu pessoalmente não iria pedir nunca mamografia e tinha um câncer, né? Então operamos, inclusive, no período da gravidez, tem que ter um certo cuidado, né? Então, a coisa é bem complexa, né?
Doutor, para a gente encerrar a entrevista, quais seus conselhos para a nossa ouvinte, a Paula, em relação ao lipoma e os microcistos?
O lipoma dela, se ele tiver, por exemplo, 2, 3 centímetros, ou 4 centímetros mesmo, e não está causando nenhum problema estético, não está causando dor nem nada, às vezes pelo fato, a dor dela é mais psicológica, né? Ah, tem um caroço aqui, aí fica apertando o caroço, acaba ficando dolorido. Se você tem um tumor relativamente pequeno, não fazer nada. Faz uma punção de lipoma, só célula de pós, não faz nada. Se vier mesmo adenolipoma, que vem células mamárias junto e mais a gordura, também não faz nada. Os microcistos não fazem nada, 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 nada. Existem tratamentos aí com vitamina A, vitamina E. Então, isso pode ser feito, mas não vai prevenir de maneira nenhuma o câncer de mama. Ela, de rotina, fazer seu autoexame todo mês, principalmente depois da menstruação, uns 10 dias depois, aprender a conhecer suas mamas. Segundo lugar, o médico pode orientá-la como fazer esse autoexame, a paciente deitada, a mama esquerda é examinada pela mão direita. Então, tem uma série de procedimentos. Segundo lugar, ela vai no médico, no ginecologista, que exija que tenha suas mamas examinadas e e fazer uma mamografia, ela tem mais de 45 anos, uma mamografia anual. E pode fazer uma ecografia para diferenciar esses nódulos em se é cístico, se é sólido. Micocisto não se faz nada.
Tá joia, doutor. Muito obrigada pela sua participação, não, não. Viu?
Vou operar daqui a pouco.
Tá certo. Uma boa cirurgia para o senhor. Muito obrigada, viu?
Você acabou de ouvir o programa Pergunte ao Doutor. Hoje conversamos com o Dr. José Antônio Ribeiro Filho, que é mastologista do Hospital de Base e ex-presidente da Associação Brasileira de Mastologia da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Hoje atendemos a um ouvinte aqui de Brasília que tinha dúvidas sobre cistos mamários e lipoma intramuscular. Pergunte ao Doutor. Produção e apresentação, Adriana Carla Aragão. Áudio, Josevaldo Souza.
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/rádio.